O senhor está dizendo, então, que a Constituição manteve uma cultura paternalista, não estimulou o país a buscar o seu desenvolvimento, e o Estado, então, não incentiva a sociedade a buscar o crescimento, é isso?
Eu digo mais, não é nem um Estado paternalista, eu digo que é um Estado corporativista. As corporações tomaram de conta do país. Então, você vê que o Brasil tem corporações mais fortes do que os Estados Unidos, corporações em que os membros ganham mais do que ganham nos Estados Unidos, têm muito mais privilégio, e nós não temos uma solução para esse problema.
Do ponto de vista ainda da organização do Estado, senador, e da distribuição da verba orçamentária, o senhor acha que isso também influencia e amarra o desenvolvimento do país? Porque há uma demanda permanente por reforma tributária. Isso é um complicador, senador?
É um complicador porque na década de 90, quando o Brasil implementou a reeleição para presidente, governador e prefeitos, seguindo o modelo da Argentina, de Menem, e do Peru, de Fujimori, duas pessoas, duas personalidades que não deveriam ser modelo, mas se viram de modelo naquele momento. Então a reeleição foi uma coisa muito ruim para o país, né? Depois nós tivemos aqui pelo Supremo Tribunal Federal também a aprovação da queda de cláusula de barreiras, e que foi uma coisa muito ruim também para o país. Então nós poderíamos ter hoje cinco ou seis ou sete partidos, né? E no entanto temos 30 e tantos partidos. E isso não leva o Brasil a lugar nenhum, né? O Brasil não vai crescer, não vai sair do seu lugar enquanto essa questão partidária não seja resolvida. Fizemos umas mudanças aqui com muito sacrifício, mas mudanças de longo prazo que jamais atingirão aquele patamar de 5% dos votos que a cláusula de barreiras preconizava.
Está defendendo uma reforma política, é isso?
Eu acho que a reforma política, ela é absolutamente necessária. Com esse sistema político, o Brasil não vai crescer.
O senhor acha que a Constituição realmente produziu um equilíbrio entre os poderes?
Veja bem, eu acho que, como eu falei anteriormente, a Constituição teve o dom de criar essas grandes corporações que existem no país. Então, se o Brasil nunca resolver essas corporações, essa questão das corporações, ele não vai ter um crescimento efetivo, um crescimento de longo prazo. Ele vai cresce 2, 3 anos, aí cai, cresce 2, 3 anos e cai, passa 5, 8, 10, né? Então, eu acho que o recurso do país, ele tem que ser direcionado, sobretudo, para a saúde, educação e segurança. Entendeu? Então, não somente para atender as corporações que existem no país.
Do ponto de vista do equilíbrio ainda entre os poderes, o que a gente viu depois da Constituinte de hoje, muito fortemente, é um protagonismo hoje, por exemplo, do Judiciário em relação aos demais poderes. O Ministério Público cresceu muito também em atuação. O Ministério Público, em particular, porque ganhou também, foi muito fortalecido na Constituinte, na Constituição, né? Como é que o senhor vê esse rearranjo que houve entre essas forças, que aconteceram também muito em razão dessa nova ordem que a Constituição
Com
construiu?
relação ao judiciário brasileiro, esse protagonismo que o judiciário brasileiro tem feito, com relação ao Ministério Público, eu não considero isso um fator negativo, eu considero um fator positivo, né? Agora, o que eu considero negativo são corporações. Então, o Brasil tem hoje, quase 6 mil sindicatos. O sindicato é uma coisa boa? É uma coisa boa. É importante para o trabalhador? É importante para o trabalhador. E por que os Estados Unidos têm menos de 150? Porque a Inglaterra, que é a mãe onde foram criados os sindicatos, tem menos de 150. Por quê? E o Brasil tem quase 6 mil. Então, você vê que existe uma coisa errada aí nessa questão. Então, muito dinheiro está sendo carreado para essas instituições que não deveriam ter. Elas deveriam ser situações em que esses sindicatos fossem menor, ou melhor, em menor quantidade e mais concentrados.
Senador, a gente ouve muito, enfim, sem entrar em uma questão muito técnica, que o Brasil está quebrado. Existe uma realidade de muitos subsídios, a economia precisa de incentivo, naturalmente, e existe também uma necessidade de crescimento. O senhor, como empresário, sabe muito mais do que nós que se a economia não funciona, não há educação, não há saúde, não há desenvolvimento, não há nada disso. Uma reforma constitucional, limitada que seja, poderia ajudar em que sentido? Que pontos? Ou não precisa de reforma? Bastam leis ordinárias? Ou não passa pela Constituição mesmo? Não passa por nada, pelo ordenamento jurídico? A Constituição ajuda nesse sentido, senador?
Veja bem, a Constituição brasileira, ela, de qualquer maneira, ela está sendo aperfeiçoada. Eu sou contra um novo processo constituinte, porque nós vamos entrar num imbróglio semelhante ao primeiro. Então, hoje existem várias correntes, centenas, eu diria, de correntes no país, que iriam levar a Constituição a uma questão muito mais difícil do que hoje tem o país. Então, eu sou a favor de continuar. Agora, fazer reformas pontuais. Por exemplo, precisamos fazer a mãe de todas as reformas, que é a reforma política. Essa reforma política tem que ser feita. Nós temos que acabar a Constituição Federal, ou melhor, acabar a reeleição permitida pela Constituição Federal. Temos que acabar a reeleição. Temos que reduzir o número de partidos de forma significativa. Agora, acontece o seguinte, que quem tem um partido na mão hoje os partidos não estão mais na mão dos líderes, estão na mão dos donos dos partidos. Então, eles vão querer fazer essa Constituição, essa reforma da Constituição, não vão querer, mas é preciso fazer, né? Então, são questões pontuais. Sistema tributário precisa modificar, porque existem muitos subsídios na economia. Esse subsídio faz com que as pessoas paguem mais impostos. E aí eu quero dizer o seguinte, o que foi que aconteceu? A proporção que veio a reeleição, as eleições começaram a ficar mais caras, e aí os governadores, o presidente da República, foram em cima dos contribuintes. Então, tirando dos contribuintes a sua capacidade de investir na economia, de gastar o dinheiro na economia, né? Porque a maior participação hoje do bolo do PIB é exatamente o consumo. Então, na medida em que os contribuintes brasileiros começaram a perder a sua renda, passar a sua renda para o governo, passar a sua renda para o governo do Estado, para o governo federal, para os governos municipais, então o país perdeu a sua capacidade de crescer, de formar um PIB consistente por conta dessa política, que eu considero uma política errada, equivocada, que foi consequência da reeleição do país.
Agora aí foi absolutamente preciso nos pontos que o senhor defende. Eu ia fazer a pergunta, o senhor respondeu antes. Então, eu queria fazer uma pergunta mais leve para o senhor. O senhor disse que, quando chegou aqui, via um grupo de estudantes. Mas teve algum momento de grande emoção para o senhor na Constituinte, um de grande tristeza ou alguma lembrança memorável, assim, uma noite de votação, alguma coisa que o senhor pudesse contar para a gente dessa memória de Constituinte?
Eu disse o seguinte, que parecia um congresso de estudantes, mas nós tínhamos pessoas aqui de muito boa cabeça, pessoas que tinham sido governadores, que tinham sido deputados, que tinham essa cabeça no sentido de levar o país para um lugar seguro, né? Agora, o momento que eu posso dizer que eu mais me impressionou foi exatamente a capacidade do presidente da Constituição, o deputado Ulisses Guimarães. Então, ele cumpriu o seu papel de forma fenomenal, né? De uma capacidade de trabalho incrível, né? E, portanto, eu acho que o deputado Ulisses Guimarães, eu acho que foi o momento mais expressivo da Constituição Federal.